temos agora duas, ou melhor, temos uma petição, a petição 545, 12º Sindicato Independente de Professores e Educadores, proposta de graduação profissional como único critério de seleção e abertura aos 100 lugares de quadro de agrupamento, estava marcada exatamente para as 15, e portanto, se estiverem de acordo, nós iríamos iniciar a audição dos peticionários e a deputada relatora é a deputada Maria Manuela Tenda, PSD. Portanto, se todos concordarem, se nada houver a opor, vamos iniciar. Penso que são muitas, são várias, muitas pessoas e, portanto, estarão, não sei se em termos logísticos, mas já estão aí, não estão? Não sei se... Pronto, mas então posso ir aí buscá-los, não é? Que é para... Ora bem, então, muito obrigado a todos pela vossa presença em massa, em grupo. Como estão familiarizados com o esquema, digamos, e a forma de funcionamento, nomeadamente em termos de tempos, etc., portanto, aquilo que vos pedíamos e que a Comissão agradece é que, de facto, exponham a vossa petição em 10 minutos e depois, naturalmente, teremos a oportunidade de ouvir todos grupos parlamentares e terão uma oportunidade final de no final fechar. Sim, senhor. Muito bem. Muito obrigada.
Boa tarde a todos. Desejo desde já um bom ano a toda a Comissão de Educação, que seja muito produtivo, com muito sucesso pessoal e profissional para todos nós que estamos aqui presentes. E também dizer que o vosso sucesso é também o nosso sucesso. Esta petição que nos traz cá é mesmo muito importante para nós, professores, e para nós, escola pública. Daí termos vindo com esta grande delegação. Eu vou tentar explicá-la para quem não é professor e para quem não percebe muito estes meandros. E depois, no fim, poderão pôr colegas. Temos aqui colegas completamente profissionais nos concursos e neste decreto-lei. O atual decreto-lei, que é o 132/2012, de 27 de junho, que rege os concursos, é dividido em duas grandes partes. Na primeira temos o concurso interno. E o que é isto do concurso interno? É o concurso que pertence aos professores dos quadros, que têm quadros de agrupamento, que já estão fixos num determinado agrupamento, e os quadros de zona pedagógica, que, como o próprio nome diz, estão num quadro de zona pedagógica. E depois tem o concurso externo, que são os professores contratados, que ainda não estão vinculados ao Ministério da Educação. Na primeira parte, na mobilidade interna, portanto, estamos a referir agora ao concurso interno, na mobilidade interna é quando os professores se movimentam entre as suas escolas, nesta parte, os lugares de quadro de agrupamento que ficam por preencher, reparem, vão ser ocupados por QZPs, pelos quadros de zona pedagógica, e vão ser ocupados pelos quadros de agrupamento que pretendam mudar de escola. Por exemplo, eu que estou a 200 km de casa, não é? Quero-me aproximar, é neste momento de mobilidade interna, que eu vou concorrer para me aproximar de casa. E é aqui que se subverte completamente o critério da graduação profissional. E de que forma? Portanto, isto não mexe com nada, nem com dinheiros, nem com nada, nada, nada. É só uma questão de subverter o critério da graduação profissional. E de que forma? Porque criaram duas prioridades. A primeira prioridade, onde são colocadas todas as vagas, não é? Não é? Na primeira prioridade vão os professores, quadros de agrupamento, que tenham menos de 6 horas de componente letiva. São obrigados a concorrer. E também todos os quadros de zona pedagógica. Porquê? Porque os quadros de zona pedagógica são considerados sem componente letiva. Certo? Ao fazer isso, quando esgota esta prioridade que aqui está, se sobraram 7, 8 ou 9 vagas, por exemplo, é que os quadros de agrupamento que estão longe de casa é que eles vão preencher e já não têm lugar para se aproximar. Portanto, aqui há subvertido completamente o critério da graduação profissional. Ou seja, eu até posso ter uma avaliação de excelente, isto não tem nada a ver com avaliações, e 30 anos de carreira, e por força de decretos, leis anteriores, continuo no Alentejo e moro no Norte, e um colega que acabou de vincular, que é novinho, portanto, acabou de vincular nesta vinculação extraordinária de 2013 e 2014, está à porta de casa. E isto não, não é justo, não é correto e não é justo. O que é que nós aqui pedimos? Não é? O que é que nós aqui pedimos? E esses colegas querem aproximar-se, estão longe, cresceram longe, os filhos cresceram longe de muitos desses nossos colegas. Nós tivemos para trazer exemplos reais, mas pensamos que não ia resultar. Pronto. O que é que nós aqui pedimos? Um único patamar, concorre tudo no mesmo patamar, já independentemente de ser quadro de agrupamento ou quadro de zona pedagógica, é tudo vinculado ao Ministério da Educação, concorre tudo numa só prioridade. Quem tem mais tempo de serviço e melhor nota, obviamente, de curso, fica à frente, ganha a vaga. Ponto final. Como no concurso interno. Pronto. É dividido. Temos vários momentos. Temos a contratação inicial, perfeito, está tudo perfeito, que os colegas são colocados no final de agosto por graduação profissional. O problema reside na famosa todos já ouviram falar, Bolsa de Contratação de Escola. Esta Bolsa de Contratação de Escola é maléfica mesmo, eu vou explicar porquê. Onde é que ela existe? Ela existe nas escolas TAPE e nas escolas de autonomia. Acontece que nós caminhamos para que todas as escolas tenham autonomia. E já há, se não me engano, 300 e muitas escolas com autonomia, 225, mais as escolas TAPE. Pronto. Exatamente. Já é muita coisa. E o futuro é caminhar para as escolas cada vez com mais autonomia, portanto, para todas serem autónomas. E a BCE será aplicada em todas, e ela já dá muita confusão nestas 300 e tal. Porquê? A BCE obedece a três critérios. São eles: habilitação profissional, experiência profissional e habilitação complementar. Um diretor... Os diretores afixam os critérios que pretendem, os subcritérios dentro destes critérios que pretendem que os seus docentes tenham, não é? E quando precisam de um docente, vão à bolsa de contratação de escola e vão retirar meia dúzia que pensam que reúne esses critérios. Só aqui já temos muito tempo que o diretor está a perder, ou o subdiretor, e eu tenho queixas enormes que ligam desesperados com isto. Já estão a perder imenso tempo à procura do docente, que reúna os requisitos. Porquê? Porque, pois, que queiram ir para aquela escola e que reúna os requisitos. Porquê? Porque todos os docentes, os milhares de contratados, concorrem a todas as escolas. E, portanto, quando o diretor vai procurar cinco docentes, e eles já estão colocados noutras escolas, mas estão lá ainda na bolsa. Portanto, e depois vai procurar mais 10, e os 10 já não reúnem os requisitos, e depois vai procurar mais 5, e os 5 já há interpretação diferente de critérios. Passo a explicar. Por exemplo, num dos critérios, para terem uma ideia, aparece a subalínea, outra formação relevante. Um docente que tenha outra formação relevante tem mais pontos para aquele agrupamento para entrar. Ora, há docentes que tiraram, por exemplo, o mestrado em Educação Especial e Tecnologias Educativas. Diretores que consideram que esta formação é relevante. Porquê? Em todas as salas nós sabemos que temos casos de educação especial. Portanto, o docente que tira uma formação, mais uma formação de educação especial, claro que ainda tem muito mérito e ainda tem uma formação relevante em cima. Um docente que tira um mestrado em tecnologia educativa, nós estamos na era da nova informação, não é? Obviamente que tem uma formação relevante e é uma mais-valia para todos os seus alunos. Se, por um lado, há diretores que consideram que isto realmente é uma formação relevante, por exemplo, para o grupo 110 para o primeiro ciclo, há diretores que consideram que isto já não é uma formação relevante para o grupo 110 para o primeiro ciclo. E vivemos neste caos. E, portanto, aquele que pôs lá que era uma formação relevante e que tem mestrado, e que tirou o mestrado, e que pagou o mestrado, e que investiu no mestrado ao mesmo tempo que dava aulas, não é? E que ganhava uma miséria, fez isto tudo, e pôs lá, e depois é excluído porque afinal prestou falsas declarações, porque o mestrado naquela não é relevante para aquele diretor. Percebem? É isto que está a acontecer. E o próprio diretor já está a ir procurar outros candidatos, porque aquele também não vai validar, aquele já tem que ir procurar outro. Sem garantia nenhuma que o candidato a seguir é que vai servir o projeto educativo daquela escola. Não há garantias, senhores deputados, nenhuma, que o candidato que lá vai calhar é o melhor para o projeto educativo, é o melhor para a escola TAPE, é o melhor para aquela escola. Se desse garantia, mas não dá garantia. Ninguém sabe quem é o docente que lá vai calhar. Não é? Isto foi um exemplo. Mas, por exemplo, eu trago outro exemplo. Nas formações creditadas, é uma corrida às formações creditadas, porque estes milhares de docentes querem trabalhar e precisam de trabalhar para viver, como todos nós, não é? E então fazem tudo e mais alguma coisa. Eles fazem supervisão pedagógica, eles fazem informática, eles fazem as TIC, nível 1, nível 2, tudo, tudo, tudo. Fazem gestão de conflitos, fazem tudo e mais alguma coisa. E um dos subcritérios é formação na área da educação geral e das organizações educativas. Uns consideram que a formação dentro da própria área encaixa aqui, ou seja, formação na área de educação geral e organização educativa. Eu sou docente do primeiro ciclo, por exemplo, e consideram que a formação que eu faço entra ali. Outros, dentro da própria área, outros consideram que não. E voltamos outra vez à estaca zero. E outro exemplo ainda, que também é grave. Muitas escolas pedem, certo, muitas escolas pedem que tenham experiência TAPE. Ora, há docentes que não têm experiência em escolas TAPE. E há docentes que têm experiências em escolas TAPE, mas essas escolas só passaram a ser atualmente denominadas TAPE. E, portanto, também lá não encaixam nesse perfil, também lá são excluídos. Portanto, é importante, para terminar e para concluir, é importante ter bons professores. É sim, senhora. É importante que as escolas não tenham os bons, tenham os melhores professores. Mas para isso, não é investir na bolsa de recrutamento, como eu tive um filho meu numa TAPE, que a 20 de novembro não tinha matemática ainda. A 20 de novembro ainda não tinha a disciplina de matemática, no sétimo ano de escolaridade. Certo? É preciso investir na qualidade da formação inicial dos professores, na formação contínua dos professores, nos estágios integrados, que já aqui falei há um bocado, e a retirar a burocracia aos docentes e apostar na dignidade dos professores e nos seus salários justos. Isto é que é necessário. Obrigada.
Muito obrigada. Professora Júlia Teixeira, não é? Júlia Azevedo, desculpe. Também fui buscar o Teixeira. Júlia Azevedo, muito obrigada. Vamos ouvir os deputados que querem intervir. Não sei se alguém se pretende inscrever, se não vamos seguir a ordem e, portanto, o grupo do PSD, o coordenador.
Senhora Presidente, eu penso que em relação ao grupo parlamentar do PSD, a senhora deputada Manuela Tender poderá ser a última, porque é a única Exato. Que vai fazer a intervenção e é também a senhora deputada relatora e o PSD claro, foi a intervenção.
Então,
muito obrigado.
Passamos ao grupo parlamentar PS, do perfil.
Obrigado, senhora Sim. Presidente.
Desculpe. Eu não, ainda não domino a máquina.
Se fosse essa Peço máquina, desculpa. Não é grave.
Não é o mais importante, é a deputada. Prefiro.
Obrigado, Sra. Presidente. Senhoras deputadas e senhores deputados, em primeiro lugar, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, queria cumprimentar os peticionários, em particular aqueles que estão aqui presentes, uma vez que não podiam estar todos, são muitos, e agradecer a terem, de viva voz, usado esta oportunidade para nos explicarem com mais detalhe a questão exposta nesta petição que foi introduzida ainda durante a legislatura anterior. Eu iria apenas fazer uma pergunta relativamente breve, talvez eu me enquadre naquela categoria que a doutora Júlia Azevedo, a senhora professora Júlia Azevedo, indicava logo no princípio da sua exposição, a categoria dos que não são nem professores e que talvez não percebam muito destes meandros. Mas ia só colocar uma questão. No texto da petição propriamente dita, é indicada o reconhecimento de um fator que, para alguns, eu não, agora não vou opinar sobre isso, para alguns intervenientes no sistema é um fator importante a favor deste tipo de mecanismos, que é o fator de flexibilidade na gestão do sistema. Basicamente, aquilo que o texto acaba por dizer é que este mecanismo não é um mecanismo adequado a responder a essa necessidade de flexibilidade na gestão dos recursos humanos, explicando porque é que este mecanismo não é adequado a esse fim. Eu tenho recebido muitas indicações da parte de professores de vários pontos do país, quer quando procuram colocação num determinado lugar, quer quando têm responsabilidade de gestão nas escolas e, portanto, sentem as dificuldades no sistema. Tenho realmente recebido indicação de que há muitos problemas práticos na gestão destes procedimentos de colocação. E, portanto, admito, não por experiência própria, mas por relato, que haja efetivamente razões de queixa da parte dos intervenientes acerca da forma como estas coisas funcionam. Mas a minha pergunta é uma pergunta relativamente simples. Tendo quem concebeu estes mecanismos aduzido como argumento para, para a sua existência a necessidade de existir alguma flexibilidade na gestão dos recursos humanos, e havendo da parte dos peticionários a identificação de que este mecanismo poderá não ser o mecanismo adequado à prosecução desses fins, eu faria uma pergunta, no fundo, com duas linhas. Em primeiro lugar, se os peticionários concordam ou não com o facto de que as escolas precisam de algum grau de flexibilidade na gestão dos recursos humanos, e em segundo lugar, como é que, se estes mecanismos não são os adequados a garantir esse desidrato, como é que poderíamos, em alternativa, sem cair nos defeitos que os peticionários apontam a estes mecanismos, como é que poderíamos, corrigindo alguns aspectos destes mecanismos, atingir esse desidrato de uma maior flexibilidade na gestão dos recursos humanos? Partindo do princípio de que, embora a vossa proposta seja relativamente simples, é só conta à graduação, partindo do princípio que estão eventualmente abertos a considerar que haja outras maneiras que não apenas esse que propõem a fazerem parte da solução.
Muito obrigada. Desculpe.
Já ultrapassei o meu tempo, peço desculpa. Era só esta questão, porque nos parece uma questão importante. De facto, o relato de que algumas coisas não funcionam de forma satisfatória para todos os intervenientes é um relato importante. A ideia da necessidade de flexibilização também é importante. Esta pergunta tem um objetivo prático. Queremos acompanhar o seguimento da resposta que o Ministério da Educação deu a esta petição, dizendo que, no âmbito de um processo negocial que pretende abrir com as organizações representativas dos docentes, irá considerar esta situação e outras também. E é nessa medida que deixamos esta pergunta e aguardamos com muito interesse aquilo que nos possa dizer sobre isso. Muito obrigado.
Muito obrigada, deputado Porfírio Silva. Deputada Joana Mortágua.
Muito obrigada, senhora Presidente. Queria, antes de mais, saudar a professora Júlia Azevedo, os peticionários, o CIP, pela iniciativa de apresentar esta petição, partindo de um pressuposto comum. Acho que estamos de acordo de que não há escola pública de qualidade sem respeito pela carreira docente. E isto deve ser um princípio a partir do qual depois se desenvolvem a discussão sobre como é que se gera a carreira docente e, nomeadamente, a questão dos concursos. E eu queria destacar aqui na página 7 do vosso documento, por estar muito de acordo com esta frase, quando dizem que os concursos têm contribuído para a destabilização de todos os educadores e professores e para o aumento da degradação das condições profissionais e familiares e ampliação dos níveis de ansiedade e desmotivação dos professores. Porque o que nós temos vindo a assistir é precisamente a um aumento cada vez mais intenso, que se vê, é muito mais visível no início do ano letivo, mas os professores sentem-no ao longo de todo o ano, apesar de, do ponto de vista público, ser muito mais visível no início de cada ano letivo, um aumento das confusões nas colocações dos professores, que depois se tornam muito visíveis quando elas saem das condições de vida de cada um e de cada uma e se transformam na impossibilidade dos alunos e das alunas de ter aulas. Aí é que as coisas se vêm ainda mais ao de cima. E, portanto, nós estamos, por uma questão em geral, de acordo com todas as questões que aqui colocaram. Vamos estudá-las ao pormenor, mas há muita coisa no 132 que tem de ser revista com muita profundidade. No caso da BCE e das bolsas, É verdade que há uma enorme arbitrariedade nos subcritérios, que se cria uma ausência total de estabilidade e de previsibilidade relativamente aos professores, e estas bolsas não só subvertem a própria questão da necessidade da formação e da graduação dos professores, mas elas acabaram por se transformar num mecanismo de gestão da precariedade na condição docente. E portanto, o que eu queria perguntar é se, relativamente às bolsas de contratação, se é apenas um problema, se consideram que é apenas um problema da previsibilidade e da coerência dos critérios e dos subcritérios, ou se de facto devia haver um outro mecanismo no concurso que não previsse esta possibilidade de bolsas de contratação. Qual é o modelo, no fundo, embora o ideal seria, obviamente, que todos os professores estivessem vinculados, isso é aquilo que nós defendemos e é para isso que trabalhamos. Em relação às questões da mobilidade, demonstrar também o nosso acordo de que o princípio da graduação deve ser o critério para a ordenação dos professores e, portanto, para a mobilidade interna. E, portanto, partindo desta concordância inicial com as questões que colocam, acho que temos muitas bases em comum. Vamos estudar aprofundadamente as vossas questões e esperamos poder trabalhar sobre elas com resultados concretos e positivos.
Muito obrigada, deputada Joana Martágua, deputada Ana Rita Vera.
Boa tarde. Boa tarde, agora sim. Boa tarde a todos. Cumprimento o CIP na pessoa da professora Júlia Azevedo e agradeço a vossa vinda até cá. Eu acho que o assunto dos concursos dos professores e da colocação dos professores não é obviamente um assunto que mediaticamente tem o seu peso, como vários outros, no regresso às aulas. Nas vossas vidas em concreto tem um peso mais permanente e continuado, mas deve ser dos assuntos em educação mais difíceis de resolver, a parte talvez do insucesso escolar, porque é juridicamente complexo e porque, na verdade, não se está a discutir, na maior parte dos casos, entre um bem e um mal. Está-se a tentar conjugar vários bens que ocorrem na vida das pessoas, não é? E, portanto, quando nós tentamos fazer um mix de bens, às vezes corre-nos mal. Pronto. E de facto, é verdade que há muita coisa aqui a melhorar e várias daquelas que vocês apontaram é um facto que não estão ainda no ponto ótimo. Eu gostaria de dizer que vão ficar a curto prazo acreditando no trabalho conjunto, até porque até aqui todos nós, de alguma maneira, fizemos esse meia-culpa de que isto não é um ponto perfeito de trabalho, mas acho que isto vai lá para aproximações e, portanto, como acho que nenhum de nós aqui tem a visão mágica, o vosso contributo pela positiva era essencial. E, portanto, eu perguntaria, tentaria aqui fazer algumas perguntas para vos ouvir e dar-vos espaço a que vocês que já pensaram mais sobre isto, até porque o vivem, se calhar têm bons apoios a dar. O primeiro seria, eu tenho uma questão, eu percebo o problema que disse a propósito de tendencialmente pensa-se que vai haver mais escolas com contrato de autonomia, ou até aqui era esse o caminho, não sei agora como é que vai ser, mas até aqui foi esse o caminho, e isso cria uma situação diferenciada dentro do sistema. Mas é também verdade que as escolas com contrato de autonomia ou as escolas de TAPE têm contratualizações e diferentes das restantes escolas públicas, no caso, não é? E, portanto, se lhes é exigido algum tipo de resultados, também é natural que tenham algum grau de liberdade na escolha das equipas para o conseguir. Se esse pressuposto não for posto em causa por vocês, e isto já é uma pergunta, então qual é o mecanismo mais acertado, ou qual é o caminho para a construção de um mecanismo mais acertado que não leve a estas disparidades que depois vemos acontecer, não é? Também ouço, de facto, muitos diretores queixarem-se exatamente aquilo que me descreve. E trabalhei com várias escolas com esse drama, não é? Vamos à lista, os professores já não estão lá, a seguir foram para uma escola que até gostam mais, é preciso esperar 48 horas, depois a seguir... É todo um atraso de vida, literalmente, quer na da escola, quer na dos professores, e, portanto, o mecanismo não está bem conseguido. Eu acho que isso é ponto assente. Isto quanto a esta questão. Genericamente, quanto ao problema dos concursos, eu realmente acho isto, acho que se houvesse um sistema melhor e justo, já, em absoluto, já existiria. Mantendo como pressuposto, que me parece neste momento concreto, indiscutível, de que a graduação profissional é o critério mais objetivo, neste momento, qual seria então o mecanismo que vocês proporiam? Como é que isto se fazia melhor? Quais é que são as chegas práticas que têm para nos dar? também. Obrigada.
Obrigada, deputada. Deputada Ana Virgínia.
Boa tarde outra vez. Saúdo novamente os nossos colegas do CIP. Para dizer novamente que relativamente ao que aqui é dito sobre os concursos, o PCP continua a estar muito de acordo com as vossas posições. Nós sabemos que o concurso é demasiado importante para a vida dos professores. Cada ano há professores que estão dependentes desse concurso para saber se têm trabalho ou não. Portanto, isto não é uma situação efetivamente fácil para professores, nem para alunos, nem sequer para os diretores com a chamada bolsa da BCE, bolsa de contratação de escolas, porque como foram aqui relatados vários casos, é que assim também há problemas ao nível dos diretores que não conseguem contratar atempadamente e com tudo o que isso implica também para os alunos em termos de poderem começar os seus trabalhos, ou como dizia aqui assim a senhora professora Júlia Azevedo, ia dizer Val, mas não é Azevedo, também deixarem de ter disciplinas até mesmo nas próprias escolas TAPE, onde as contratações são diferentes. Aliás, todos estes 303 concursos que se fizeram deram o que deram nas últimas contratações, na última contratação. Portanto, o PCP continua a defender que o único critério a que se deve obedecer é o critério profissional e que as bolsas de contratação nas BCEs, contratação de escola, devem ser o mais possível, mais rapidamente e o mais possível, deverão ser extintos estes concursos. Então, isso é feito num único e só concurso, que será a maneira mais justa de garantir que não há aquelas arbitrariedades referidas pela professora Júlia, que é, portanto, de os professores efetivamente passarem uns à frente dos outros, quando não é justo. Portanto, é o criador, é gerador de grandes injustiças. Portanto, daí referir então mais uma vez que o PCP acompanha completamente estas vossas preocupações e que efetivamente também considera que é através da graduação profissional é o método mais justo para atingir, portanto, este desiderato de um concurso mais justo para todos e para de colocação de professores atempadamente, o que será o melhor quer para professores, quer para alunos.
Muito bem. Muito obrigada, deputada Ana Virgínia Pereira.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Saúdo a Sra. Presidente, todas as senhoras e senhores deputados e na pessoa da Sra. Professora Júlia Azevedo, saúdo todos os peticionários que subscreveram esta petição e o CIP hoje aqui também presente. Desejo a todos um bom ano, um ano que nos traga tranquilidade às escolas, que traga sobretudo a concretização das expectativas e dos anseios dos professores, dos alunos, dos pais, enfim, num sentido lato de toda a comunidade educativa, que é isso que efetivamente precisamos. E também num início de trabalhos e num início de ano, dizer que certamente através da colaboração interinstitucional seremos capazes de fazer mais, de fazer melhor em prol da nossa sociedade, em prol das novas gerações, dos nossos alunos, e é isso efetivamente o grande desafio que a sociedade portuguesa nos lança. Agradeço, portanto, aos peticionários terem trazido estas questões que se prendem efetivamente com a qualidade da escola que nós temos, com a qualidade da educação que nós facultamos, porque a estabilidade do corpo docente e a satisfação, a realização dos docentes é um elemento fundamental para que tenhamos uma escola pública de qualidade. Queria dizer que relativamente à admissão da petição, a petição reunia todos os requisitos formais exigidos na lei do exercício do direito de petição e, portanto, foi admitida. Foi subscrita por 4.278 subscritores, o que quer dizer que vai ter publicação na íntegra em diário da Assembleia da República. Há lugar também à audição dos peticionários que estamos a fazer hoje e há também apreciação, haverá também lugar para uma apreciação no plenário.
Relativamente ainda a estes processos mais formais, dizer que foram solicitados diversos pareceres, nomeadamente ao Ministério da Educação e Ciência, à FENPROF, à FNE, à FNEI, ao Conselho de Escolas, à ANDE e à ANP. Neste momento apenas temos 4 pareceres, creio que são do conhecimento já dos senhores peticionários e serão também do conhecimento dos senhores deputados. Relativamente à matéria e, digamos, ao ponto fulcral daquilo que solicita a petição, a graduação profissional como único critério de seleção e recrutamento de professores e a abertura urgente de lugar. Perdão, de lugares de quadro de agrupamento, dizer que é parecer do PSD que efetivamente a estabilidade do corpo docente é fundamental, a vinculação dos professores é fundamental e nesse sentido, mesmo num quadro de fortes constrangimentos e de restrições orçamentais, o governo anterior, o vigésimo governo constitucional do PSD-CDS-PP, vinculou mais de 4 mil professores num quadro de fortes restrições e constrangimentos. Certamente não eram ainda todos os necessários. É preciso que gradualmente cheguemos lá, consigamos apurar todas as necessidades, colmatar todas as necessidades, mas é também o nosso parecer de que é fundamental conseguirmos vincular os professores para que haja estabilidade do corpo docente. Numa concepção personalista, a educação é um processo fundamental, quer de construção da identidade, de afirmação individual, de acesso de oportunidades e na aquisição do conhecimento, do saber fazer, do saber ser, do saber estar e da concretização dos princípios da equidade e da igualdade de oportunidades. Esta valorização da educação pressupõe e exige a valorização dos agentes educativos, nomeadamente os professores e educadores. O PSD defende o rigor no recrutamento e na avaliação dos docentes, garantia de qualidade, sucesso e da excelência da escola pública que todos nós pretendemos e que se inscrevia no programa do governo do 20º Governo Constitucional. Relativamente a esta exigência e rigor, ela deve estar presente nas diferentes etapas de desenvolvimento profissional, desde a formação inicial, e concordamos com a afirmação de que é fundamental também haver este acompanhamento ao nível da formação inicial dos professores, passando pelo processo de seleção, de profissionalização, de recrutamento e de progressão na carreira, que efetivamente tem de ser descongelada, porque é um imperativo, de facto, para a classe docente. O Estado deve, entendo o PSD, recrutar os melhores profissionais e os processos de seleção e de recrutamento devem garantir essa excelência dos profissionais recrutados. A proposta de graduação profissional como critério de seleção dos docentes em todos os concursos parece coadunar-se com essa exigência. A valorização da estabilidade dos quadros traz benefícios múltiplos, entre os quais o combate à precariedade laboral e a realização profissional e motivação, que é também um objetivo que pretendemos atingir. Eu deixava algumas questões, posto este preâmbulo, muito breves. As associações representativas do setor que responderam ao pedido de parecer que a Comissão enviou pronunciaram-se favoravelmente à vossa pretensão. Mas faltam ainda alguns parceiros de algumas associações. Eu perguntava se têm conhecimento de qual é a posição dessas outras associações de docentes e se haverá ou não consenso. Porquê? Como há pouco o Sr. Deputado Porfírio Silva disse, o Sr. Ministro da Educação mostrou no seu parecer abertura para um processo negocial e para introduzir essas algumas alterações que venham a ser conseguidas nesse processo negocial. Se houver consenso da parte das associações representativas do setor, julgo que será mais fácil e será uma mais-valia para o andamento deste processo. Perguntava também, e relativamente agora ao parecer do Conselho das Escolas, com a especificidade dos contratos de autonomia, como é que avaliam a salvaguarda que o Conselho das Escolas faz, nomeadamente quando refere a flexibilização do corpo docente, isto é, quando uma escola tem professores de que não necessita e outra escola ao lado tem professores, tem carência desses professores, como é que avaliam esta gestão racional dos recursos humanos que o Conselho das Escolas propõe? Eu já estou a concluir, Sra. Presidente, e agradeço a benevolência. Como é que avaliam esta, aquilo que o Conselho das Escolas chama como gestão racional de recursos humanos nesta situação das escolas com contratos de autonomia nas escolas TAPE? E, finalmente, qual é a vossa opinião sobre o ponto de situação do levantamento das necessidades docentes? Se se aproxima daquilo que tem sido apresentado oficialmente como os números necessários ou se fazem uma avaliação diferente e em que é que a sustentam? Qual é o ponto, relativamente ao ponto de situação de necessidade de recrutamento de docentes, se aquelas necessidades que são oficialmente apontadas estarão de acordo com aquilo que é o vosso entender, como quem está no terreno e lida de perto com as escolas e com os docentes, ou se tem uma outra leitura das necessidades? Muito obrigada.
Peço, então, à professora Julia Azevedo, que... Eu é que peço desculpa.
Não faz mal, não gosto
de tocar o nome. E que respondesse, que aproveitasse estes 10 minutos finais para dizer aquilo que, depois de ter ouvido todos os grupos, aquilo que entender.
Muito bem. Obrigada. Depois peço aos meus colegas que me ajudem se assim necessitar. Está aí o Luís. Começando pelo Partido Socialista. Pronto, eu penso que há uma grande confusão aí entre flexibilidade na gestão dos recursos humanos e graduação profissional. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ou seja, nós não somos contra a flexibilidade, nem sequer pedimos para alterar esse ponto no decreto-lei. Os QZPs continuam a existir e eles são necessários precisamente para que haja flexibilidade da gestão de recursos humanos. Não concordamos realmente que os QZPs sejam tão grandes, não é? Que um professor tenha que se deslocar tantos quilómetros dentro do mesmo QZP, mas eles têm que existir, concordamos com a sua existência e não somos nada contra essa flexibilidade, pelo contrário, somos a favor. O que nós não concordamos, e aí já é outra questão totalmente diferente, é que estes docentes fiquem à frente dos outros no concurso, independentemente do seu tempo de serviço e da sua graduação profissional. São todos professores de carreira, portanto, sendo quadro de agrupamento ou QZP, tanto faz, devem concorrer nas mesmas circunstâncias na mobilidade interna, certo? Ou seja, eu tenho 20 anos de serviço e 15 de nota de curso, fico com 35. Terei à frente para concorrer e ficarei na escola, se puder, mais perto de minha casa. Um QZP que vai na mesma colmatar as necessidades que existem, ficará onde couber com a sua graduação profissional. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não sei se agora me fiz entender, porque é muito importante que os partidos portanto, que não perceberam isto percebam que não mexe com nada disso. Mesmo o parecer do Conselho de Escolas admirou-me muito porque baralhou essa parte toda, não é? Baralhou a ideia e talvez também essa confusão. Pronto, não tem nada a ver. Nós somos a favor dos QZPs, eles têm que existir, têm que colmatar necessidades que realmente existem e nós temos que ser flexíveis na nossa gestão de recursos humanos e se não há pessoas naquela escola, eles têm que se deslocar para lá, evidente. É na mobilidade, ok? Não tem nada a ver, nós só pedimos. Eu não tenho tempo para explicar a essência de que esteve por baixo disto, que nós na altura todos os sindicatos foram contra, mas tem a ver com uma coisa que já acabou, que é a requalificação. Portanto, não tem nada a ver, é mesmo graduação profissional, porque são todos professores dentro do quadro. Esta é completamente pacífica e justa, não tem nada a ver. Não sei, penso que agora já me fiz esclarecer. Pronto. Relativamente ao Bloco de Esquerda, perguntou-me... A BCE, o que é que a BCE poderia ser substituída e nós achamos que deve ser substituída pela reserva de recrutamento 2 vezes por semana. Ou seja, o que é isto da reserva de recrutamento? A reserva de recrutamento é uma lista que existe por graduação profissional e que, se correr o programa 2 vezes por semana, um professor mete um atestado, mete uma baixa, mete qualquer coisa que seja, uma licença de maternidade, uma licença parental, o que quer que seja, vai-se à lista, está ele, chegou. Acabou. Se na quinta-feira torna a faltar outro por outro motivo, está lá o professor. Ficam satisfeitos os pais, ficam satisfeitos as crianças, ficam satisfeitos os docentes. Fica satisfeita a escola.
Diz. Porque o que acontece muitas vezes é que o mesmo docente fica colocado em 10 agrupamentos de escolas ao mesmo tempo. Na BCE. Isto não faz sentido. Não é célere, não é eficaz, não resulta. E depois há uma questão que se coloca aqui, um argumento, que é as escolas com contrato de autonomia e TAPE têm exigências perante o contrato. Então, e as escolas que não têm contrato de autonomia e TAPE não têm que primar pelo sucesso e pelo sucesso escolar a 100%, se possível? E então, será que os professores que estão nas escolas que não têm contrato de autonomia e que não são TAPE não são excelentes professores? Eu até dizia mais, temos exames nacionais no português e na matemática, não é? Então, qual será o professor que vamos escolher nas escolas TAPE ou nas escolas com contrato de autonomia melhor para augurar, digamos assim, os melhores resultados? E se não houvesse exames nacionais, quer nas escolas com contrato de autonomia, TAPE, ou sem contrato de autonomia? Então temos as mesmas regras, temos de ter os mesmos resultados, então porquê mecanismos diferentes para recrutar professores quando temos que primar pela igualdade de oportunidades na nossa sociedade? Não se compreende ter no mesmo sistema educativo 3 ou 4 mecanismos diferenciados, independentemente de ter um contrato com autonomia ou sem autonomia, ou TAPE. A minha própria opinião em relação às escolas TAPE, eu acho que é uma discriminação, porque acho que todos os agrupamentos são territórios educativos de intervenção prioritária para o êxito e para o sucesso escolar, do nosso ponto de vista. Depois, há uma situação estraníssima, que é também porque é que na mobilidade interna, eu vou reforçar a nossa posição, na mobilidade interna, de facto, existe a situação do vácuo, do destacamento por ausência da componente letiva, que são os horários zeros, que efetivamente no modelo anterior tinham uma prioridade diferenciada, mas agora efetivamente puseram os do QZP na mesma prioridade, quando obrigaram docentes do QZP a concorrer ao QZP, a todos os quadros de agrupamento do QZP onde pertenciam, sem quererem, no modelo anterior, ficaram efetivos depois em QA, que é quadro de agrupamento de escola, e depois numa prioridade a posteriori daqueles que são do QZP, aos quais eles pertenciam. Isto é, eu fui do QZP, fui obrigado a concorrer pela legislação a um QAE, dentro do meu QZP, fiquei longe porque não queria lá ficar, só que não haviam vagas que chegassem, quando haviam vagas, aliás, que chegaram para eu ficar vinculado. Eu fiquei vinculado, tive que me afastar da minha família e da minha residência e agora quero me aproximar. E tenho o pessoal do QZP, alguns de Beja, que vêm para Santarém, vêm para Lisboa, de Faro, de Bragança. Quando diz o Estatuto da Carreira Docente que o QZP é para colmatar, efetivamente, a flexibilidade das necessidades não permanentes residuais de um determinado âmbito geográfico. Não é num determinado quadro de agrupamento, de um determinado âmbito geográfico. Se forem lá ao Decreto-Lei, ao 41/2012, está lá bem claro na definição de quadro de zona pedagógica. Quando esse quadro de zona pedagógica vem, digamos, não estamos contra os colegas do QZP, mas aqui apelamos e defendemos a graduação profissional e o facto de também que eles estavam em QZP serão obrigados a concorrer a todo o seu QZP pelo próprio sistema. E de agora lhe dão a oportunidade de estar na mesma prioridade quando estão no concurso interno. Porque no concurso interno, os do QZP e os do QAE estão na primeira prioridade. O mesmo deveria acontecer também na mobilidade interna, na segunda parte do concurso. Desculpa, Júlia, foi só
mal. Claro que sim. Relativamente à questão, quais são as alternativas? Quais são as alternativas? Muitos perguntam realmente, as escolas têm direito a contratar os profissionais que pensam que melhor serve para o seu projeto educativo. Todos nós concordamos com isso. É verdade. Mas também é verdade que não funciona. Não funciona. Somos milhares de docentes. Ao sermos milhares de docentes, todos estamos a concorrer às mesmas escolas. Ponto 1. Pronto. Pensou-se o quê? Entrevista. Eu entrevisto. Foi a maior confusão. Foi na altura em que então os concursos atrasaram muito tempo. Era entrevista após entrevista após entrevista, que também não era na entrevista que ficava nada decidido. Agora vieram os critérios. Estamos a ver que não funciona. É assim. Senhores deputados, pode não ser o melhor critério do mundo,
Mas a graduação profissional é o único, não é perfeito, concordamos que não é perfeito, mas é o único que serve os interesses da escola. Principalmente os interesses da escola, porque os docentes podem correr e mandam a escola e vão para ali, vão para acolá, e vão para acolá, e vão para acolá, podem achar tudo muito burocrático, podem, e é, podem achar até tudo muito injusto, mas acabam por ficar colocados ou em Lisboa, ou no Porto, ou no Algarve, andam por aí. Mas a escola é que fica prejudicada. Nada garante que os critérios escolham os melhores professores, nada garante. Mesmo. Portanto, a única solução possível é acabar com a BCE e pôr reservas de recrutamento 2 vezes por semana. Se uma escola ou um determinado agrupamento tem TAPE, tem um projeto educativo específico, deve ter recursos suficientes para dar formação aos seus docentes naquela área onde quer que os docentes tenham um desempenho diferente. É isso que nós pensamos. Obrigada. Penso que respondi a todas as questões.
Sim, muito obrigada. Muito obrigada, professora Júlia Azevedo, professora Rosa Sá, professor Luís Santos e todos os demais. Não havendo questões, agradecemos muito a vossa presença e, como disse a deputada relatora Manuela Tender, o processo vai seguir. Terá a oportunidade de acompanhar e de vermos também as diferentes respostas que faltam.
Muito bem. Muito obrigada. Obrigada.